Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Augusto Tuilara, depois de enxugar as lágrimas que lhe rebentaram tio os olhos, prosseguiu. O dobre lugubre compassado dos sinos tia matriz e do mosteiro diz. Bento anunciou o pasamém fausto do mais ilustre filho tia terra abençoada de tia Ibiriçá. O juiz ordinário, os vereadores da câmara, o procurador do conselho e todo o povo da vila afluíram em tropel para a casa do egrégio finado. O do André Baruil, síndico das esmolas dos santos lugares de Jerusalém, juiz dos resíduos e casamentos e vigário da vara eclesiástica, também compareceu ali. O tabelião apresentou-lhe respeitosamente o testamento do venerável bispo. O juiz dos resíduos quebrou o fecho de lágrimas encarnado ainda tepido e passou os olhos ligeiramente pelo testamento. Todos os assistentes pendiam dos lábios do Dr. André Baruil. Todos faziam mil conjecturas. Todos procuravam adivinhar quem seria o feliz, herdeiro das imensas riquezas tio grande bispo, e o Dr. Baruil. Tendo concluído a leitura do testamento, pós-termo a geral ansiedade, dizendo no meio de profundo silêncio o Iúnio. Bispo missionário revê. E Guilherme, que Deus haja, nomeou para seu estamenteiro ao reitor o Reve. Padre Mestre, Fai Machado e instituiu por ser herdeiro universal a Companhia de Jesus. Ouviu-se um murmúrio de quase todos os assistentes. Era único murmúrio de aprovação, diz. O Padre Gaspar do Santo Sepulcro. Ave Cruz de Cedro 37. Outros tomaram em diverso sentido, mas deixando isso de parte e fazendo justiça à Companhia de Jesus, apraz-me de memorar que a Reala fez em quinhetro finado o mais o futeral de que a canoticia. E assim que testemunhamos a nossa gratidão aos nossos benfeitores, disse o padre Gaspar. Colocado o cacadáver em um caixão coberto de veludo preto, disse, continuando, o narrado or, seguiu anda. Paulo carregado pelos capitães Mores Paulo Dias Pais, Pedro Taques de Almeida e Paulo Frazão de Brito, pelo sargento Mor Manuel de Moreiras e Siqueira, pelos capitães Lourenço Cascastanho Taques, o moço Manuel Dias Rodrigues, Antônio Castanho da Silva e outros muitos parentes de sua ilustríssima. Os jesuítas, os frades benentos, carmelitas e franciscanos imenso povo, acompanharam o saimento com tochas acesas desde a Parnaia até São Paulo. Depois de magníficas exéquias foi sepultado o benemérito paulista na igreja do colégio, junto do altar de Francisco Xavier, abrindo-se sobre a laje da sepultura este merecido epitafio. Oc jacet in túmulo Guilhemus Presbiterana, auro e genere, et magmino nomine Pompeius. Augusto de Lara, torturado pela dolorosa reminiscência dos fatos que acabava de referir, reclinou a fronte angustiada sobre a mão direita, se entregou por alguns momentos a uma tristeza profunda. Zero padre gata, retor, dor intima e silenciosa, que era uma sincera homenagem que o coração grato do mancebo rendia à memória do grande paulista. Enfim, o jovem. Lara ergueu a cabeça e prosseguiu com voz trêmula de emoção. Derramei uma lágrima sentida sobre a fria campa do meu mestre, do meu amigo, do protetor da humanidade desvalida, e não tendo apoio algum neste mundo, dirigi-me para o lugar do meu nascimento, sem desígnio, sem saber mesmo o que faria. 38 Antônio Joaquim da Rosa, ao chegar ao vale de Carembei. Reconhecendo os lugares marcados pelos passos da minha infância, sem uma saudade indefinível desses bepos em que gozamos os prazeres mais puros e mais inocentes. Porque ainda não conhecemos, nem sondamos o abismo da vida que se abre diante de nós. Sopesei as rédeas do meu cavalo para fruir toda a embriaguez do momento. Todas as emoções que se cordavam em meu coração com comum em meu longínquo e que por pouco e pouco se aproxima de nós. Depois, avistando uma casa em pequena distância, dirigi-me para ela. Apei-me junto da cancela e, penetrando a pé no terreiro, entrevi ao pálido clarão da lua, reclinado sobre o parapeito do vestíbulo, um vulto que trajava vestido de nuvens brancas e flutuantes símbolo da candura, e que nas as suas formas vaporosas mais parecia um anjo de inocência que baixara do céu em um raio da lua, do que um habitante da terra. Como que desejando duplicar o encanto desta situação embriagante, projetou neste momento seus mais fugidos raios sobre esse vulto misterioso e fascinador. Foi então que eu distingui um rosto de forros e seduetoras, reclinado sobre a mimosa em atitude nima e contemplativa, e seus belos olhos fitos no céu com a expressão da mais terna melancolia. Seus cabelos louros ondulavam negligentes e graciosos sobre os ombros de alabastro ao capricho da tepida aragem da noite, que sussurrava tão meiga como o tímido suspiro da virgem que sonha com o seu primeiro amor. Eletrizado pela mágica e poética beleza deste anjo, exclamei involuntariamente com suprema emoção. Julo a essa exclamação, despertando do seu áureo cismemear, ela estremeceu como a pluma flexível do chorão, Ilessa. Doce como uma sombra, desapareceu aos meus olhos, qual uma dessas belas visões dos contos de A Cruz de Cedro 39.001 Noites, mal entrevista em sonho que se extingue. Acalmada a violenta agitação de meu peito, Bieradei. Ou de casa? Quem é? Perguntou uma voz de acento rude, que partia de um vulto encoberto na parte iriais sombria do alpendre. Sou Augusto de Lara. Mal pronunciei este nome, uma velha saltou-me ao pescoço, exclamando, meio sufocada. Meu filho, há tanto tempo que o não vejo. Que prazer não terá Julia de abraçar o seu querido irmão. Vou dar parte ao capitão Anandaré. E, cingindo-me ainda uma vez os braços de Scarna dos em torno ao pescoço, correu para dentro. A boa velha que me tratava com tanto amor e carinho era Isabel Malaia, da tribo de Guaianás, que havia sido minha ama de leite, algumas vezes de Julia, que era mais freque, entemente amamentada por sua mãe, que falecera havia íris ou 4 anos. O capitão André viu receber-me com acolhimento paternal, recolheu-me para a sala, onde conversamos largamente sobre a morte do venerável bispo missionário. Depois da ceia nos separamos para Sparra, aos quartos de dormir, sem que uma só vez reaparecesse ante meus olhos a fugidia diva do vestíbulo, tão avidamente desejada. Mas ao deitar-me, não podendo explicar a razão por que Julia Nenem ao menos veio cumprimentar-me, para mitigar este sentimento, parodiando a minha velha mamãe. Que prazer não terá Julia de abraçar o seu querido irmão. No dia seguinte, o capitão André disse-me que, conquanto eu ainda não tivesse atingido a maioridade, todavia, confiando na minha aptidão, ia entregar-me a minha pequena herança. Efetivamente levando-me para a casa em que meus pães habitaram, entregou-me os poucos bens que eles me deixaram, e que consistiam em um pequeno sítio e terras, um casal de escravos javai, dois veioto. Eu vou em loitos milhos. Sete indígenas administrados e algumas cabeças de reses. Passados alguns, fui a uma caçada teliveados com o catão André, e correndo a galope, a fim de ganhar um lugar por onde costumava passar o veado Teitapi já se tinha levantado, o meu cavalo rodou por um desfiladeiro, envolvendo-me na sua queda. Quando dei a cacorvilmin, chei-me em um quarto desconhecido e procurei reconhecer as pessoas que me faziam companhia. Junto da cabeceira eslava assentado o capitão Anderei, igóis com semblante aflito e pensativo. Aos pés da cama se achava minha velha mamãe, mostrando no rosto bronzeado o vivo sentimento que se havia apoderado do seu coração corazi maternal. Uma jovem enfermeira se inclinava sobre o leito, banhando-me a perna esquerda com uma mistura de canfora alcoólica. Apesar das dores horríveis que sente a perna esquerda, que se achava fracturada, reconheci a minha enfermeira a bela visão do alpendre. Contemplei com deliciosa emoção esse semblante angélico, que exprimia o mais terno interesse, a mais funda melancolia, e vi rolar de seus olhos uma lágrima silenciosa e pura como o orvalho da Naiane em tranquipétalas acetinadas de perfumada flor. No meio dessas dores cruéis que me torturavam, creu o ex, meu padre, que me desvaneci de sofrido esse sinistro, e que bendisse a providência por me haver concedido aquele suplício, que me aproximava com companheira da minha infância. Oh, se o creio! Respondeu o padre Gaspar com um sorriso de complacente bondade. Foi então que eu concordei com aquele filósofo da antiguidade, que dizia no estoicismo do seu coração, que a dor não é o maior dos males. Contudo, essa dor seja mitigada pela presença de uma enfermeira moça, bela e amada, disse o jesuíta com um sorriso ainda mais doce. A Cruz de Cedro 41. É verdade que o filósofo não teve razão de esquecer-se da circunstância atenuante e indispensável. Quando me achei restabelecido, tive profundo pesar de se não ter prolongado por mais tempo o meu incomodo e tive até desejos de fracturar a outra perna. Bem insensato é esse desejo, meu filho. Como é insondável o abismo do coração humano. Nas vésperas de minha volta para casa, Julia e eu renovamos os juramentos da nossa infância e nos prometemos eterno amor e fidelidade. A boa Isabel, companhia inseparável de Julia, chorando de prazer como nós, abençoou o nosso amor. Desde então o Pucô correu para mim longo e breve, triste e prazenteiro, mesclado de desalento e de doces esperanças, longo e triste, quando passava longe delia, breve e prazenteiro, esperançoso, quando me achava a que seu lado. E fácil adivinhar essas mutações atmosféricas no céu dos amantes, ora sereno e anilado, ora negro e tempestuoso, disse o jesuíta. Depois de elaborar, discutir, aprovar e rejeitar mil projetos, depois de mil ares de hesitações, resolvi-me a ir pedir a mão de Julia. Chegando à casa do capitão André, veio ele ao meu encontro e disse-me: Augusto, estou hoje desatinado por um grande sentimento, pois aconteceu-lhe alguma desgraça. Sim, Augusto, e muito grande. Sabeis o imenso apreço que eu fico daquele famoso galgo que me adodrou Guilherme pouco antes da sua morte. Pois bem, quase sou hoje um curandão danado e o mordeu. Agora nem tenho ânimo de o ver danado, nem de mandar matá-lo. Muito estimo ter vindo nesta ocasião, porque sei um remédio infalível para preservar o seu lindo galgo de hidrofobia. 42 Anônio Joaquim da Aizerosa,